A captura do javali. Como se viu até aqui, o desenvolvimento de Hércules é acompanhado pelo grande ser que preside aos valores internos dos homens. Responsável por seguir o crescimento de grande número de almas no nível em que vive e em que tem sua consciência, esse ser reflete sobre o que é necessário para o herói nesse período de sua vida sobre a Terra, a fim de que ele possa realizar-se como indivíduo espiritualmente consciente. O grande ser percebe, então, que Hércules precisa vencer uma prova que evoque seu equilíbrio e discernimento. Assim, nova tarefa o espera, a de capturar um javali devastador de terras. Antes da partida, Hércules é aconselhado pelo seu instrutor interno a alimentar-se bem, pois a prova que iria enfrentar incluía a busca de equilíbrio, que deve ter início no plano físico. A tarefa previa também um teste concernente à amizade e à coragem, o que exigiria dele o uso do discernimento. Vejamos como tudo isso se dá. Pronto para partir, o guerreiro recebe um arco de presente, mas como não tenciona matar, abandona essa arma e vai-se de mãos vazias. Sobe então pela montanha em busca do javali. Por todas as partes, ele pode perceber o temor do povo, assustado pela presença da fera na região. Sem se deixar envolver, Hércules avança em sua caminhada. Um pouco adiante, encontra um centauro, com o qual se detém para conversar. Fascinado, acaba esquecendo-se de sua meta principal. Em meio ao animado diálogo, o centauro convida-o a beber do vinho de um barril ali disponível, que pertencia ao grupo dos centauros e era destinado às suas comemorações. Movidos pelo entusiasmo do feliz encontro, Hércules e o centauro abrem o barril e convidam um segundo centauro, que acabara de chegar, para beber com eles, formando assim um triângulo muito alegre e criando ali uma pequena festa. Em sua celebração, os três fazem tanto barulho que são ouvidos à distância pelos outros centauros, que se aproximam furiosos por causa do vinho que estava sendo bebido indevidamente. Trava-se então entre eles uma luta selvagem. Hércules, apesar de disposto a não matar mais ninguém, acaba por assassinar descuidadamente, durante a batalha, os dois amigos com os quais festejara. Quando retoma, afinal, a busca do javali, deixa para trás todo o grupo de centauros arrasados com o acontecido. Essa cena não lhe é estranha. Anteriormente, com a tribo das mulheres guerreiras, ele passara por experiência semelhante. É noite. Faz muito frio. O javali continua escondido. Hércules começa a procurar dentro de si mesmo uma forma de capturar o feroz animal. Vem-lhe então a ideia de preparar-lhe uma armadilha, o que não é difícil para ele, treinado que é em coisas desse gênero. Tudo preparado, ele fica por perto, silencioso e de sobreaviso. Passam-se as horas até que o faminto javali se aproxima lentamente à procura de alimento, caindo na armadilha e tornando-se prisioneiro de Hércules. A partir daí, o herói tenta domesticá-lo e ensiná-lo, e o javali, por incrível que pareça, mostra-se dócil. Tanto que, após algum treinamento, Hércules entra com ele na cidade, tendo-o seguro pelas patas traseiras e totalmente dominado. Isso deixa estupefatos todos os que assistem àquela cena incomum. Cantando e dançando após ter cumprido a tarefa, Hércules torna-se herói ainda mais conhecido. De acordo com o instrutor, estava realizada a experiência do equilíbrio. Contudo, uma lição permanece suspensa. O grande ser que preside ao desenvolvimento interno das criaturas prevê que o centauro deve ser reencontrado no futuro, para que Hércules compreenda melhor certos fatos. Afinal, ao matar pela segunda vez o que se destinava a ser amado, ele adiara essa aprendizagem. Enquanto isso, Hércules pode estar alegre e festejar. E é o que ele faz. O que se constata aqui é que, até certo ponto da evolução do homem, a tarefa de dominar e transformar o desejo é considerada difícil, pesada e triste, além de preocupante. Depois de determinado momento, quando o ser está habituado a entregar-se à purificação, o trabalho sobre o desejo humano arraigado torna-se peso leve, encarado com jovialidade e alegria. À medida que o homem alinha sua personalidade com as energias do próprio eu interno, usufrui da alegria desse núcleo, que não conhece as penas comuns do emocional e do mental. Sabe-se que o desejo não pode ser controlado pela força física e tampouco apenas pelo pensamento. Eis porque os dois centauros que representam essas forças não conseguem dominar-se. Fazem a festa fora de hora e com o vinho que não lhes pertence. E o desejo sempre retorna, se não é tratado por meio de outros processos. Desta vez, com o javali, Hércules não usa mais a força. Encontra soluções inusitadas, tais como levá-lo pelas pernas traseiras, percebendo logo que grande valor tem o que é considerado incongruente. O povo ri diante do inesperado, e o riso é bom para a humanidade, que normalmente vive contraída. Ao conduzir o javali pelas patas traseiras, querendo ou não, Hércules agiu como o faz comumente a alma com o desajeitado corpo emotivo do aspirante espiritual, ou com o relutante corpo mental de quem assumiu a própria evolução, o que significa não poder mais retornar ao ritmo da evolução natural, à vida de pessoa comum. Seguir o javali até o alto da montanha é como elevar e transmutar os próprios desejos. Tomemos como exemplo a comida. A princípio, o homem ainda instintivo come por gula e assim passa inúmeras encarnações até que seu corpo físico dê sinais de cansaço ou de doenças trazidas pelo excesso de ingestão alimentar e pela má digestão. Em seguida, decorre uma série de vidas nas quais ele se alimenta não mais por gula, mas para manter-se sadio, condição que já aprendeu a valorizar. Depois, num novo ciclo, O homem come para melhorar a vibração do próprio corpo, a fim de usá-lo no serviço da alma que o habita. E essa sequência equivale justamente à escalada da montanha empreendida por Hércules. A mesma escalada dá-se com o sexo no plano físico, como vimos na história do touro da Ilha Sagrada. Aqui, na sétima etapa dos trabalhos simbólicos, Hércules eleva o desejo de um modo geral, mas ao vencer a prova está, na verdade, na conquista do equilíbrio. Ao sugerir-lhe, no início, que se alimentasse, o instrutor não quis dizer que ele se entregasse à comida e à bebida desregradamente. Quanto à prova relativa ao sentimento da amizade, o instrutor não teve a intenção de desviar o guerreiro de sua meta. Quando se afirma que a alegria é uma qualidade da alma, não significa que se deva fazer alarde, o que pode atrair forças involutivas. Desde o princípio, Hércules tinha a intenção de não matar, de não ser violento. Tanto assim que deixou para trás as armas de que dispunha. Todavia, quando estão presentes as forças do desequilíbrio, a falta de controle predomina e os acontecimentos passam a seguir uma antiga ordem de hábitos. No entanto, o desejo amestrado, simbolizado pelo javali domesticado por Hércules após ter caído na armadilha, está sob nosso controle e obedece-nos, tornando-se cada vez mais maleável. Outro aspecto desta história serve-nos de profundo estímulo. De um ponto de vista superior, como o do ser que preside, e não corriqueiro, os fatos e acontecimentos não têm tanta importância, mas sim o crescimento e a ampliação da consciência do homem ao vivenciá-los e as transformações que fazem-se por meio deles. É claro que as intenções positivas nem sempre correspondem às nossas possibilidades reais. Podemos ter o propósito de não matar, de não nos embriagarmos, não nos iludirmos. Porém, se o javali ainda não foi domesticado, nada podemos garantir. Os seres que nos presidem sabem de tudo isso, e o que conta para eles é que não fiquemos estagnados no ponto que já alcançamos, mas que sigamos adiante no processo evolutivo. Em tempos passados, quem se sentisse culpado permanecia corroído por isso, e assim passava até mesmo por estágios de purificação. Hoje, porém, o sentimento de culpa não tem mais razão de ser na vida do homem. A forma real de se olhar para uma ação passada é encará-la como já efetuada. Em si, ela não pode ser desfeita, pois não é possível, na verdade, voltar atrás. Não se apaga nem se altera um ato já praticado. O que se pode fazer é reconhecê-lo bem claramente, ver-lhe as consequências até o ponto em que isso pode ser feito e, em seguida, dispor-se a não mais repeti-lo, se for o caso. Com essa energia, que é o poder de decisão, meio caminho está percorrido na trajetória de se eliminar o sentimento de culpa. O restante vem em seguida. Após decidir não mais repetir um ato negativo, a pessoa passa a praticar um oposto. Assim, o universo se reequilibra. Não há culpa, não há erro, mas experiência, que gera um comportamento mais maduro. Conforme tivemos já a oportunidade de afirmar, seres de evolução superior estão mesclando sua consciência à consciência da Terra, e esta, como planeta, está sendo imbuída de consciência solar. Não há, por enquanto, como comprovar tal afirmativa, apesar de a maioria dos seres terrestres já sentir sua verdade no profundo do próprio ser. Quando os trabalhos de Hércules foram revelados ao mundo, já continham, nas suas etapas finais, a alegria que prenunciava os tempos de hoje. Agora, o homem ajusta seus padrões vibratórios aos do Espírito Único. Começa a erguer-se após tanto tempo em que esteve caído na culpa. Eis porque Hércules ri, eis porque todos riem. Não é por irresponsabilidade, mas por saberem internamente que a humanidade se libertou de si mesma em algum nível profundo da consciência e que falta pouco para essa nova realidade se refletir no seu ser físico-psíquico.